Olá, sejam todos bem-vindos no nosso podcast de hoje, o primeiro do ano de 2023, trazendo os resultados dos investimentos do ano de 2022 e o que de mais importante aconteceu no mês de dezembro. Meu nome é Gabriela e eu estou aqui com o nosso gerente de investimentos, Fabiano Miranda. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
Olá, Gabi. Bom estar aqui mais uma vez. Feliz ano novo para você e para os nossos clientes.
Hoje, dia 20 de janeiro, começando o ano, eu e os nossos espectadores gostaríamos de ouvir o que você tem de mais importante que aconteceu no mês de dezembro no mercado financeiro. E para começar, poderia comentar um pouco sobre o cenário externo?
Vamos lá. O mês de dezembro foi marcado por um ambiente de maior tranquilidade e menor volatilidade nos mercados internacionais. Nos Estados Unidos, um dos principais mercados que impacta o Brasil, como já falamos no podcast anterior, a inflação surpreendeu positivamente, vindo abaixo das expectativas do mercado. Apesar desse refresco, a inflação de serviços se mostrou muito mais resiliente. Mesmo assim, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu reduzir o ritmo do aperto monetário, elevando os juros em apenas 50 pontos base, mas indicando novas altas ao longo de 2023, as quais irão depender da evolução dos dados de inflação. Na Europa, o Banco Central também optou por subir em 50 pontos os juros, mantendo um discurso bastante brando, mas reforçando o compromisso de combate à inflação.
Legal, Fabiano. E aqui no Brasil, como foi o mês de dezembro?
No cenário nacional, diferente do que vimos no exterior, a Bolsa de Valores e a renda fixa apresentaram grande volatilidade, principalmente pelos desdobramentos políticos. A nomeação do ministro da Fazenda e presidente do BNDES causaram preocupações no mercado quanto à condução da economia. Além disso, a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional da Transição, aquela que mencionamos no podcast anterior, foi promulgada, foi referendada, foi aprovada. Foi promulgada em dezembro. E nessa PEC, gastos que podem superar 210 bilhões ficarão fora do teto de gastos, algo em torno de 2% do PIB. Daí a percepção do mercado foi de que o governo sinaliza que está abandonando o arcabouço fiscal vigente, a regra de controle de gastos, ou seja, o teto de gastos.
Fabiano, muito importante, muito tem se falado no noticiário sobre teto de gastos, âncora fiscal e outros termos semelhantes. Poderia explicar aos nossos clientes um pouco sobre isso?
Legal, Gabi. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar de uma das regras básicas das finanças, que é não gastar mais do que se ganha. Por quê? Que aqueles que fazem isso, seja por necessidade ou por vontade, ficam endividados, certo? E quando é o governo, o devedor, se dá o nome de déficit primário. Então, para reduzir o déficit primário, foi aprovada em 2016 uma emenda constitucional de número 95, que criou o teto de gastos, com vigência a partir de 2017, com duração de 20 anos. Essa lei limita o crescimento dos gastos públicos ao aumento da inflação oficial, o IPCA. Outro nome desse mecanismo é âncora fiscal.
Entendi, mas por que é importante o controle dos gastos públicos?
Excelente. Como eu disse anteriormente, quem gasta mais do que recebe ou ganha precisa se endividar. No caso do governo, esse endividamento é feito por meio da emissão de títulos públicos. E à medida que se precisa de mais e mais dinheiro, mais altos são os juros desses títulos. Além disso, o gasto público desenfreado gera inflação, ou seja, o aumento da dívida pública gera inflação e juros altos.
Muito bom, Fabiana, foi bem esclarecedor. Seguindo para os resultados dos planos, como foi o mês de dezembro e o encerramento do ano?
Muito bem. Falando do plano Energisa CD, a rentabilidade de dezembro foi de menos 0,22%, fechando o ano positivo em 6,33%. O principal impacto, sem dúvida, foram as NTNBs, aqueles títulos públicos atrelados à inflação, que estão marcados a mercado. É sempre importante salientar que esse impacto é contábil, dadas as oscilações do mercado. Mas como nosso planejamento não previa a venda antecipada desses títulos, nossos clientes irão receber a taxa de juros contratada na aquisição, que fazemos sempre com taxas acima da meta.
Muito bom. Para a gente finalizar, o que o mercado espera para esse ano de 2023?
Bom, lá. Apesar das incertezas que vemos, o Brasil foi visto como um porto seguro por investidores estrangeiros, que injetaram mais de 100 bilhões de dólares na nossa bolsa de valores ao longo de 2022. Mas ainda há dúvidas sobre a condição política e econômica, principalmente na definição sobre o futuro arcabouço fiscal no país. Nesse contexto, o Banco Central do Brasil se coloca inicialmente como observador dos próximos passos a serem tomados pelo governo, mantendo a Selic em 13,75. O foco nesses primeiros meses será o político.
Legal, Fabiano. Muito bom você dar um feedback aí de como que foi 2022, o finalzinho do ano, e também dar uma perspectiva de como será esse ano de 2023 que acabou de se iniciar. Eu agradeço muito a sua presença e que todos acompanhem os próximos podcasts dos nossos resultados dos investimentos. Até logo.
Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos.